Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Naval. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É com a alegria que eu volto, renovo aqui, né, a Rádio Cabiúna, para poder dar um novo início, né, o ano que vem. Nós estamos finalizando aí no nosso primeiro mandato e já com grandes perspectivas para o segundo, né? Continuar sempre na cobrança, sempre o melhor trabalho, tentando fazer sempre o melhor para o pessoal de Bandeirantes, para todos os munícipes aí.
Bom, de repente, daqui da eleição passada, do mandato passado para esse aqui, da eleição de 2020 para essa aqui, sentiu muita diferença na campanha ou não, vereador?
A minha campanha, Oswaldo, foi bem diferente. Na primeira eu fiz 378 votos, fui eleito como terceiro do PSB, né, que foi o partido, e nessa eu fiz 615 votos, então aumentou, foi a grande diferença, né? Então a campanha foi bem diferente. Cada visita que eu fazia, o pessoal falava assim: você é um dos únicos vereadores que merece retornar à casa, então você pode contar com o meu apoio. Esse tipo de feedback, esse tipo de conversa que eu tinha diariamente, eu tinha confiança que eu conseguiria chegar com um resultado desse.
Bom, de repente você, dentre aqueles, né, de repente a maioria deles acabaram, vamos dizer assim, tendo menos voto do que na outra. Você conseguiu fazer um dobro lá. Praticamente foi quase
o dobro, né? Não chegou, vamos pôr, aumentei quase 70% aí da votação. Isso eu acredito que é um resultado de um bom trabalho, né? Pessoal que acompanha as sessões, acompanham eu na Câmara Municipal e no dia a dia da política, viu que politicamente eu cresci bastante e fiz um trabalho efetivo que merece um vereador fazer, né?
Tava atípica essa campanha para vereador ou não?
Tava uma campanha diferente, o Oswaldo. Na verdade, a gente tem a grande confiança que do nosso candidato a prefeito, Zé Bolinha, chegaria à reeleição. Tá força positiva de todos os lados. Então, foi diferente que da outra. A outra, quando a gente saía andar com o Zé, o pessoal não chegava nem a abrir a porta da casa, não atendia a gente, ficava lá. E essa era diferente, o pessoal vinha, abraçava e queria uma parte positiva em cima de tudo. Então, foi uma campanha totalmente diferente e tanto com o resultado, pelo menos do meu lado, foi diferente.
E a gente vê o seguinte: agora é um novo mandato, novos caminhos que devem serem seguidos, porque é lógico que a gente nunca fica no mesmo caminho, né, diante da política, mesmo porque nós estamos aí já para começar o ano, tem uma disputa da eleição da presidência da Câmara. Como é que já está? Já está sendo conversado isso? Como é que está a situação já prevendo para o ano que vem, Tiago?
Ah, Oswaldo, na verdade é assim. Eu vou te falar, como eu tive aumentou muito grande a quantidade de votos, eu acredito que o caminho que eu fiz, o trabalho que eu fiz, não foi em vão. Quer dizer que o pessoal gostou e reconheceu, e eu não posso mudar esse jeito de cobrança. Eu tenho que continuar na cobrança, tenho que continuar permanecendo sempre por uma liderança melhor, sendo sempre quase imparcial. É uma oposição que você faz através de cobranças, né? Mas com muito respeito, com muito, pelo menos, qualidade do tipo de cobrança e tentando fazer acontecer por melhor de Bandeirantes. Então, eu acredito que na condução dessa primeira para a segunda não vai mudar, o que vai mudar apenas aumentar a cobrança, aumentar a responsabilidade, aumentar os caminhos, porque agora nós estamos mais experientes, agora a gente sabe como querer fazer e efetivamente fazer acontecer, né? Como fazer a cobrança para fazer acontecer. E os tratativos da mesa diretiva é natural. Muitas pessoas falam que eu mereço ser o presidente da Câmara, porque eu já tenho experiência, já sei conduzir e vou fazer levar. E não vou descartar, mas só que isso é uma eleição e depende do grupo, né? Depende de se os três vereadores escolher que será o melhor, meu nome está à disposição.
Agora, aí já entra naquele esquema. Na outra eleição, o prefeito eleito, que foi reeleito agora, também não tinha Câmara de Vereadores do seu lado, né? Na eleição para a presidência da Câmara. Dessa feita também não tem. Da outra vez, não conseguiu. E agora?
Na verdade, nós fizemos um mesclado, né, da eleição passada, tanto que o Mano, que era da base do prefeito passado, foi o primeiro presidente, era o primeiro secretário, como foi todos dois de cada lado, fizemos o melhor sempre. E se um dia você falar que a Câmara Municipal algum dia travou o executivo em alguma coisa, isso não aconteceu. Em nenhum momento, tanto na administração do Mano, como na administração do Alex Borba. Então, eu acredito que a Câmara Municipal, nesse mandato, não, nós não conseguimos atrapalhar em nada e não atrapalhou em nada.
Não, eu digo no sentido de eleição da Câmara, de eleição do presidente da Câmara. Mesmo porque se você tem um grupo numa oposição, consequentemente, você vai fazer o presidente.
Se você for ver hoje, o Jael...
Ou o ego não deixa.
Ou se você for ver, o Jael conseguiu eleger 5 pessoas da base dele.
Sim.
E 8 oposição. Então, na verdade, eu acredito que isso, nesse momento, eu não sei se isso entra em jogo ou não entra. Eu, na minha visão, não. Porque se você acompanha a votação da Câmara, você já viu que esse resultado já não bate.
Não bate, né? Não bate mesmo, porque na última segunda-feira nós tivemos uma votação que
sim,
já não bateu.
Não bate, você viu que já não bateu. Então, é oposição, é oposição. Agora, eu acredito que nós temos que analisar sempre o melhor para a Bandeirantes.
Sim, mas eu digo no sentido de eleição da Câmara.
Ah, sim, se fosse ver, pelo motivo, teria que dar, né? Com certeza, nós, se unirmos, consegue bem tranquilo, que são 7 votos que precisam, né?
É, porque da outra vez não conseguiu.
Não conseguiu o acordo, muita divergência entre os vereadores, quem queriam, várias pessoas queriam e não conseguiram chegar no bom senso.
É isso que eu quero chegar no ego, né? O ego atrapalha, às
não
vezes,
abaixa,
nessa hora.
Não abaixa, não, que eu sou eu, sou eu, sou eu, e a pessoa faz de tudo para chegar nesse resultado, muitas vezes acaba atrapalhando o resultado final.
Agora, você falando assim desse resultado, a gente parte para esse seguinte princípio do ego. O ego também prejudicou na eleição majoritária, não sei entender ou não, vereador?
Eu acredito que sim, sim. Tanto é que tivemos 4 candidatos, tá? Se você for ver, o prefeito eleito teve 40% e poucos dos votos, não teve mais de 50% dos votos, então quer dizer... estava indefinido. Se no ego não abaixa e cada um aceita uma parceria para poder levantar, a administração de Bandeirantes Futura poderia ser diferente.
É mesmo, porque se a gente for colocar hoje, vamos dizer que o prefeito teve 48%, o resto 40% e poucos, vamos dizer, só recordando aqui, porque para a gente falar o certo, e na verdade a oposição se vai junto, consequentemente...
chegaria com resultado melhor.
Chegaria com resultado melhor, porque nós tivemos aí o prefeito com 8.365, Zé Bolinha com 792, a Valquíria com 1.905 e o Ney Demis com 803.
Sim, se você une os 3 candidatos, com certeza seria, a realidade seria outra, a campanha seria outra.
É, porque a gente, na hora de fazer as contas, a gente às vezes, quem está ali fora vê melhor quem está dentro, né?
Com certeza. Você consegue ter uma noção mais ou menos, né? Eu sabia que desde o início fácil não seria. E como não foi, como não conseguiu chegar ao resultado final. Mas essa divisão atrapalhou bastante. Trabalhou bastante e eu acho que foi falta de comunicação, falta de humildade um pouquinho, dar um passo para trás para conseguir seguir em frente. Se você, muitas vezes na política, se você não dá uma recuadinha, muitas vezes você põe tudo morra abaixo.
É, porque na verdade a gente entende que, olha... mas a administração foi aprovada. Sim, foi aprovada na urna no sentido de ganhar uma eleição, mas sim, não pela população total.
Não pela população total. Então, nós temos provas que mais de 50% da população não está satisfeito com a administração.
E precisa ser feito alguma coisa diferente.
E isso, eu como vereador, como somos vereadores, por exemplo, que tem terceiro mais votado, né? Sem ter uma secretaria, sem ter nada na mão para poder trabalhar os 4 anos em cima disso, eu acredito que meu resultado foi muito bom. E também isso que é fruto de um trabalho de cobrança. E agora tem que aumentar muito mais a cobrança. Porque o prefeito deu nome à disposição e eu vi, escutei uma entrevista mesmo aqui na rádio, falando que agora conseguiu pegar o fio da meada. Então agora nós vamos ter que cobrar mais para poder fazer acontecer. A única coisa que nós não podemos, Oswaldo, deixa a Bandeirantes parar.
É mesmo porque nós tivemos aí alguns casos de acontecimento na última nessa legislatura, que não terminou ainda, tivemos... comissão, aquela coisa toda, e de repente no final, no frigir dos ovos, acabou não dando nada com nada, né? Apesar de estar no Ministério Público, né?
Na verdade, a esperança nossa é essa, que o Ministério Público haja, que apareça o responsável por esses desvios, por esses acontecimentos, e que devolva o Código Público, como aconteceu na época que o Lino fez a denúncia lá dos 4 servidores e acabou retornando. Isso ainda demora, às vezes demora um pouco, mas o resultado vem.
Como é que está essa situação no judiciário? Você que foi o presidente da comissão, né?
Eu fui o relator da CEI e fui o presidente da CPP. Tá? Então eu tenho propriedade para falar que o caso ocorreu e que está na mão do Ministério Público e está dando andamento. Tanto é que no resultado do Tribunal de Contas, na conclusão deles falam que não iam analisar o relatório da CEI porque já estava no Ministério Público, está sendo analisado pelo Ministério Público.
E de repente, isso aí foi um embogue durante todo o ano, aquela coisa toda, e no frigir dos ovos ficou mesmo para o Ministério Público tomar a ciência e dar a sua decisão final, né?
Decisão final porque nós fizemos nosso relatório, entregamos ao Ministério Público, quem tem muitas vezes o poder de sigilo bancário, telefônico, e efetivamente achar em fio da meada, são poderes independentes. Nós fizemos fiscalização, Nós entregamos para a direção do Ministério Público e agora ele dá sequência e dá o resultado final aí para a população.
Mas é um negócio esquisito, né? Porque vocês vão, comprovam o ato que está acontecendo e de repente não... Né? De repente não tem o que fazer, né?
É, foi a mesma coisa que a população. Com tanta realidade que está acontecendo, reelegeu o prefeito. Então, quer dizer, muitas vezes você pega um bairro que está mais sofrendo com água no município e o prefeito ganha naquele bairro lá por reeleição. A pessoa ficou quantos meses? O Alziban teve que doar uma bomba de água para poder, senão bem provável que até hoje estava sem água. E a população, mesmo assim, aprovou o prefeito. Então, você vê que política é complicado.
Eu digo no seguinte, da seguinte forma, vocês, como a comissão, vocês foram, viram que estavam algo errado ali e, de repente, você não pode fazer nada, mesmo porque não dá para condenar isso ou aquilo, mas a coisa estava errada, a empresa estava subfaturando aquela coisa toda. E vocês comprovaram isso e, no final das contas, né, fica para o Ministério Público dar a sua decisão.
É.
Então, quer dizer, o poder do vereador ficou praticamente inerente naquilo que ele foi.
Com a confiança do que o Ministério Público acha. É. Né? E sim, com a nossa cobrança, vamos ter que fazer isso acontecer.
É, porque na verdade você comprova, olha, aquela porta lá, ela foi cobrada R$18 mil. Ela custou R$1.000 e foi cobrado 18.
R$18 mil.
Está errado. Não,
o que está mais errado ainda, a porta não está no local.
Sim, não, mas está errado.
Porque
não tá.
Daí você fala assim, é somatório de reforma de várias outras portas, só que isso aí não entra na tabela, não é desse jeito que faz a política, não é assim que faz a contagem. Então, teve um erro, tá? Teve um erro, nós vamos deixamos para o Ministério Público, e agora o que nos resta? Apenas a cobrar o Ministério Público que acha em cima de dizer que devolva esse dinheiro para a população.
Lembrando que esse erro é lógico, olha, mas ao prefeito é culpado, não. E, geralmente, quem casa com a viúva é que assume os filhos, sobra, né? Tudo. Ah, o que o outro fizer lá vai sobrar.
Então, sempre. No Ministério Público, você acaba deixando a critério do prefeito para ele indicar quem que é o dono, quem que é o responsável, se é construtor, se é algum servidor. E se não for, se ele não conseguir achar isso aí, quem vai ter que
sobra
devolver?
Sobra para ele.
Sim.
Então é isso, né? Só lembrando, porque senão a pessoa fala, ah, não, mas é foi. Não, isso aí não, vai não, na não. Defesa lá. É,
vai ter que ele vai ter o
quem
mais
foi o responsável por isso? O que aconteceu? Por que disso?
Aí é com eles lá, ele vai conseguir com certeza demonstrar isso daí. Se ele não conseguir demonstrar, infelizmente, quem responde
é
ele.
É, responde, que é porque responde pelo.
Ele é o pai das crianças.
É o pai da criança. Então é inerente ao cargo que ele está exercendo. Nunca jamais olhando a pessoa. Está olhando
o cargo. Nós estamos falando aqui em parte administrativa, né? Sim. É o CNPJ. Nota do Jael, não CPF dele.
É, não, nada de, ah, mas o prefeito, não tem nada a ver. Então o prefeito vai, aquela coisa toda, né, vamos dizer bem a verdade.
Sim, sim.
É, porque senão ele fala assim, oh, puxa vida, não sei o que, não sei o que, nada, nada com nada, a gente é esperar para ver, porque alguém vai ter que ser o responsável por isso aí.
Tem que ser.
O Ministério Público vai apurar, ó, houve a irregularidade, quem é o responsável? Ó, é o fulano ciclano. Como você disse na outra passada, aqueles seis foram responsáveis. E dessa, quem será o responsável?
Quem será o responsável? Dizer, quem vai identificar, quem vai chegar nesse ponto final, com certeza o Ministério Público.
Bom, vereador, alguma coisa mais que você queira colocar, daquilo que pretende, já que a partir de 1º de janeiro é um novo mandato, mais 4 anos para estar aí presente, e até falava aqui, é uma hora também de se brigar muito, inclusive amanhã não vamos ver como é que está essa situação, amanhã o deputado Romanelli deve estar aqui ao vivo comigo aqui. Vou trazer porque o pessoal está falando, gente, é difícil, a gente liga para a viatura em Cornélio Procópio, liga para a SAMU em Cornélio Procópio, polícia Cornélio Procópio, e a segunda companhia vindo para o município de Bandeirantes, que é uma preocupação iminente de todos nós, seria fundamental, né? E a luta tem que continuar nesse sentido, né, vereador?
Com certeza, eu acompanhei uma parte dessa luta, que é até a parte de estruturação de um terreno para poder construir a sede deles. Estou participando disso através do deputado Romanelli também, através da empresa Uziban. Então nós estamos por perto, estamos acompanhando, tem que fazer o melhor para Bandeirantes. Antigamente, Oswaldo, se você lembra, Bandeirantes competia aqui, vamos por Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, como as cidades de destaque, né? E a gente não pode deixar isso morrer, não pode deixar, 8 anos já se passaram, então nós temos que dar um fim nisso e sempre fazer uma oposição através de cobrança, através do melhor para desenvolver o melhor para a nossa cidade e Bandeirantes não parar, né? Vorar uma cidade gerador de emprego, Vorar uma cidade de crescimento. Hoje nós estamos só diminuindo a população, como mostrou o censo. Nós estamos cada vez mais para baixo. Isso não podemos deixar acontecer. Nós estamos de frente com o legislativo ali. Nós temos que fazer o melhor para Bandeirantes.
É, e essa perspectiva se dá no novo mandato que a população lhe coloca lá novamente. E é lógico, fica a expectativa do que é Já que vai ser lá para frente, né? Porque agora também já está praticamente, é o último mês agora de novembro, pois já entra férias, né?
Entra os excessos. Na verdade, eu não tenho que fazer o meu mandato através de 615 votos que eu tive, eu tenho que fazer para a população inteira de Bandeirantes, né? Todos os bairros, todos os lados, e eu tenho que fazer essa fiscalização para acontecer o melhor.
Tá certo, vereador. Mais alguma coisa que você queira falar de agradecimento?
Agradeço a vocês da Rádio Cabina, que sempre deu uma estrutura muito grande para a gente poder expor um pouco do nosso trabalho para a população. Agradecer a toda a população de Bandeirantes e me pôr à disposição do que for preciso para a melhoria da nossa cidade.
Tá certo, né? Esse é o Tiago Frachinho, Tiago de Pobreza, falando conosco aqui. O pessoal está vendo uns reclamos aqui. Essas partes de estacionamento, existe uma lei, gente, que foi feita na Câmara de Vereadores, para esses locais de estacionamento que nós estamos tendo aí na cidade. Alguns pontos foram colocados aí na cidade de 15 minutos, aquela coisa toda, tá? Então existe...
Tem uma lei, sim, foi criada pelo vereador Magno,
tá? É uma lei.
Eu fiz algumas mudanças nela, aumentando alguns pontos a mais. Então é uma lei que só precisa ser efetivada mais, precisa pôr identificação, sinalização pelo executivo.
Mas
né?
Só está sendo, só está tendo em alguns locais, é só no chão, né?
Só no chão, e quem está fazendo é o próprio comerciante.
É o próprio comerciante. Agora, tem comerciante que coloca estacionamento privativo, rebaixa calçada, estacionamento privativo para ele. Pode existir isso, só que não é só privativo para o cliente dele, para todo mundo, tá?
Para todos, na verdade, sim.
A lei é para todos.
A lei você pode criar apenas uma entrada. Você não pode usar três, quatro vagas para um estabelecimento
só. Sim, mas pronto, ele rebaixa ali e coloca ali uma plaquinha de estacionamento privado. Isso não existe.
Não existe aí.
Se não existe o estacionamento privado, tá, pode fazer.
Vai dar só a entrada dele.
Pode, mas pode também colocar. Só que qualquer carro pode parar ali. Não qualquer é só carro. Cliente dele que pode, não. Porque ali
não.
A rua, já diz o seguinte, a rua é pública, não é? Só colocando aqui, sendo Código de Trânsito do Brasil, tá certo?
Além da rua, essa lei fala... Alerta, parada de 15 minutos com alerta ligado.
Com alerta ligado.
Principalmente, por enquanto, na frente de farmácias.
É, aí a gente já parte de outra coisa, aí já começa outra coisa. E essas coisas aqui, essas ruas aqui, a gente tenta colocar o bico do carro lá para frente para ver, depois que fizeram ali na José Mário Junqueira. Também é outro fato que precisa ser revisto também.
Na verdade, o que a gente precisava é investir num plano viário para que venha uma empresa, estude o trânsito de Bandeirantes e faça o melhor. Não adianta fazer as coisas sem projeto, não tem projeto para nada.
É, mas aí, isso é que no caso da José Mário Junqueira, pessoal, já falamos disso aqui já várias vezes.
Tá perigoso
porque você tem que embicar o carro, vamos dizer, como os antigos dizem. Você tem que ficar embicando o carro para ver se vem no outro. Por quê? Vai até a esquina, fica ali, você não tem visão nenhuma de quem vem. É igual você subindo ali a Odonto Company, subindo ali a prefeita, aquela rua ali que me falha a memória agora. Benjamin Caetano Zambon. É. Subindo a Benjamin Caetano Zambon ali também, você não tem visão de quem vem.
Não tem.
Não tem porque, mas colocou moto ali, não, mas não adianta, né? Você não tem visão nenhuma. É igual aqui na Prefeito Moacir Castanho, você não tem visão. Na São Paulo, você não tem visão. Para quem sai daqui, veja bem, para quem vem no sentido indo para o lado da Prefeitura, indo para o lado da Vila IBC. Quem vai nesse sentido, contrário, você não tem visão nenhuma. Se tiver carro ali na esquina, parado, esquece que você não tem visão ali no José Mário Junqueira. Você tem que imbicar, como diz o mais antigo.
Isso que eu falo para você, Bandeirantes tem que investir num plano viário e fazer o melhor possível. Quem sabe, Bandeirantes existe a Rua Acalmada. O que é a Rua Acalmada? Todo o centro da cidade é mão única. A partir da mão única você consegue retirar as lombadas, evitar os acidentes, porque você consegue direcionar o trânsito e fazer o melhor, só que teve um estudo em cima disso. Bandeirantes precisa. Bandeirantes é uma cidade turística, está crescendo religioso. Várias pessoas de fora fazem a visita aqui, principalmente no final do mês, por causa do São Miguel Arcanjo, e precisa fazer o melhor para Bandeirantes. Bandeirantes não pode parar no tempo.